partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, sejam bem-vindos para mais um programa da nossa Chave Interdisciplinar do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, participem conosco, coloquem as suas dúvidas aí, as suas interrupções, os seus diálogos no chat, porque na tarde de hoje nós temos uma convidada muito especial que tem uma vasta experiência na temática que nós vamos debater. Então, a nossa convidada é a professora Lilian, né? Ela é, então, aí falando de forma breve sobre o seu currículo, né, em função do nosso próprio tempo, né, professora? Possui graduação, então, em licenciatura e habilitação plena em Química e bacharelado em especialização em didática do ensino superior e em currículo e prática educativa. O mestrado e o doutorado, então, da professora Lilian é no campo da educação, na área da educação, e no doutorado, então, trabalhou sobretudo aí tema relacionado com a educação ambiental, o pensamento complexo, então, do Edgar Morin, com apoio, sobretudo, do pensador, aí o nosso autor Henrique Leff, e também nos apelos do Papa Francisco, contidos aí na carta encíclica Laudato Si. Aí também, né, nesse tempo que esteve, né, no doutorado, fez, então, o sanduíche, parte do seu doutorado, então, na Universidade de Lisboa, que foi muito positivo e contribuiu muito, né, para agregar conhecimento na temática que a professora estava desenvolvendo em sua tese. Além disso, então, no campo profissional, é professora do ensino superior em várias instituições, também, né, além do ensino superior, atua aí na produção de materiais didáticos, para educação à distância, sobretudo, e a experiência é voltada, então, para o campo aí da educação, com ênfase, sobretudo, na educação científica, atuando nos temas relacionados ao ensino de ciências, complexidade, currículo de ciência, educação ambiental, projetos interdisciplinares, a transdisciplinaridade e paradigmas da educação e metodologia científica. Então, vejam aí que a professora Lilian tem um vasto currículo, só falando, né, professora Lilian, de forma muito breve, mas quero desejar, eu e a professora Maria Tereza, que a professora seja muito bem-vinda. E antes de eu passar a palavra, eu também quero falar um pouquinho, então, da professora Maria Tereza, que também está aqui conosco, a minha parceira aí de trabalho, que está no dia a dia aqui na Escola Superior de Educação, e para contribuir no debate. E só falando rapidamente aí, então, no currículo da professora Maria Tereza também, em função do nosso tempo, né? Ela tem uma experiência e tem uma graduação ali nas ciências biológicas, tem especialização em currículo e prática educativa, também é coordenadora, então, aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, da Educação de Jovens e Adultos, ou seja, do EJA. Além de ser professora, estar sempre presente conosco aqui no curso de Ciências Biológicas, né, professora Maria Tereza, o que é muito positivo para nós, e desempenha aqui, então, um excelente trabalho, uma vasta experiência aí ao longo de sua carreira, tá? Então, bem-vinda da mesma forma, né, já apresentando as duas, mas obrigada. Isso, exatamente, que bom, né, eu acho que estamos, né, uma excelente convidada, Tere fazendo a interlocução conosco. Então, Lilian, bem-vinda. Vamos falar, então, a sua fala inicial para depois nós iniciarmos a nossa temática da tarde de hoje. Então, levando em consideração o programa Chave Interdisciplinar, né, que tem aí sempre a preocupação de pensar o significado da chave, então, conhecimentos, habilidades, né, atitudes, valores, emoções, que nós estaremos discutindo ao longo do nosso programa, então. Então, a sua palavra inicial, depois a professora Maria Tereza, e iniciamos, então, o nosso debate, a nossa discussão.
Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, por essa oportunidade. A gente, depois que a gente começa, né, nesse mundo da pesquisa, da produção e tal, a gente realmente fica quer que determinadas coisas possam contribuir com outras pessoas. E eu vejo que esse programa que vocês estão desenvolvendo tem tudo para isso, né? Então, das diferentes maneiras que a gente possa mostrar aquilo que precisamos para o momento de hoje. E eu, inicialmente, então, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, Renata, Maria Tereza, pela companhia, pelo convite, Dinamara, né, e digo que venho aqui com grande prazer, com muito prazer mesmo, tá? E eu acho que, assim, o começo desse nosso pensamento é o mundo em que nós estamos hoje, o contexto em que nós estamos hoje. É, independente de ser na educação, né, ou em qualquer outra área de trabalho, há uma grande interrogação que é com relação a como é que a gente se forma para isso. Né? Uhum. Então, eu chuto essa pergunta, né, esse questionamento no qual a gente deposita a confiança de que nós precisamos saber mais sobre isso, precisamos entender isso melhor, né, para que a gente possa se manter aí no nosso mercado de trabalho, né, de uma forma satisfatória e contribuir para o mundo. Eu acho que essa é a coisa mais importante, né, contribuir para o mundo.
Sim. Legal, maravilha.
Que desafio, hein, professora Lina?
Vamos ter.
Isabel, que joga uma bola, assim, muito importante, porque primeiro nós temos a participação, como disse a professora Lilian, um bom momento para dividir com os nossos alunos essa fala da professora Lilian, tão importante nos tempos atuais. É, nós temos alunos da Bahia, do Piauí, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Que mais aqui? Alagoas. Nossa Senhora, Sorocaba, Rondônia. Então, acho que tão, né, vasto e tão heterogêneo como é o nosso conhecimento. Nós temos aí alunos de todo cantinho do Brasil. Um dia tão especial hoje, que é o Dia da Terra.
Do Descobrimento.
É um dia que mostra para nós que só nós não vivermos em harmonia com ela, né, de uma maneira assim orgânica, nós não conseguimos aí dar conta desse recado tão importante que é para que a gente se forma, né, como a gente atua profissionalmente e pessoalmente. Então, obrigada, professora Renata, professora Lilian, vamos aí ao desenvolvimento do tema.
Isso, e só, né, professora Maria Tereza e professora Lilian, né, lembrar aqui de todo esse empenho da Escola Superior de Educação, né, da nossa diretora, da professora Dinamara, em sempre trazer temas tão atuais, né, temas relevantes, como a professora Lilian já falou, não só para o campo da educação, mas para nós todos, para todos os profissionais, independente do campo de atuação ou não. Então, também agradecer aí a professora Dinamara por estar sempre à frente aí dos projetos aí da Escola Superior de Educação, e hoje ela está em outra atividade, por isso nós estamos na interlocução, não é mesmo? Legal, professora Lilian. Então, podemos iniciar a fala, né, feita essa breve apresentação, cumprimentando todos os nossos, né, participantes, como a professora Maria Tereza já falou, que bom, né, que vocês estão aqui conosco. Com certeza, vocês não sairão os mesmos depois da fala da professora Lilian, em função de toda a bagagem que ela tem. Então, professora Lilian, como o nosso tema aí, né, da tarde de hoje é justamente, né, a interdisciplinaridade, o pensamento sistêmico, eu acho que começa aí com uma abordagem do que é, do que vem a ser, de como, fazendo essa contextualização, e nós vamos fazendo o diálogo, então, ao longo da sua fala. Pode ser?
Pode.
Maravilha.
Então, né, também começo saudando os alunos que estão aí presentes, né, eu acho que é muito bom saber que temos muitas pessoas de vários lugares do Brasil, que legal. Então, vamos lá. Quando a gente fala em pensamento sistêmico, muitas vezes as pessoas julgam que conhecem tudo, é tudo ligado com tudo, tá. Vamos pensar um pouquinho, por que será que surgiu o pensamento sistêmico? Ele vem em oposição ao pensamento cartesiano, né, o newtoniano cartesiano, digamos assim, que é o modo de pensar, né? Então, o pensamento sistêmico é um modo de pensar que se opõe ao pensamento newtoniano cartesiano. E por que que ele se opõe? Porque enquanto o newtoniano cartesiano trabalha as coisas de maneira separada, cada coisa numa caixinha, né? O pensamento sistêmico vem dizer assim, olha, as coisas elas não funcionam assim separadamente, e muito menos elas se mantêm numa mesma, digamos assim, né, não se tem uma previsibilidade exata, como se pretendia com o pensamento newtoniano cartesiano, do que vem a seguir. Então, nós temos que lembrar que as coisas estão ligadas entre si. Daí, mas e por que que isso surgiu? Bom, tem várias coisas, gente, que levaram a isso. Primeiro lugar é que a própria ciência mostrou que a natureza ela não é formada por partes que não se comunicam, e que ela apresentava dentro da sua grande riqueza, e aí apresenta, né, não é apresentava, apresenta, muitos segredos, digamos assim. Eu adoro pensar nisso, em segredos, segredos que a matéria oferece. E foi, né, justamente na pesquisa a respeito da constituição da matéria que surge o sistêmico. Né? Quando começaram a procurar entender qual era a constituição do átomo, ele que mostrou que ele era sistêmico, que ele não era uma coisa, não existe uma partícula única, definida, fundamental, não. O átomo, que seria o fundamental, ele é um sistema. Então, isso para entender que essa ideia do sistêmico, ela vem da própria ciência clássica e ela se desenvolve com uma força muito grande no decorrer do século XX, porque a partir disso começou a se entender que a exploração da natureza, e como muito bem lembrou a professora Maria Tereza, né, o Dia da Terra, e eu me lembrei do descobrimento do Brasil, porque eu acho que o Brasil realmente precisa também ser redescoberto, né, e nós brasileiros precisamos fazer isso, independente das nossas linhas de pensamento, nós precisamos redescobrir o nosso país, né? E ele vem, então, ó, ele traz isso, a ecologia, ela vem junto nisso, mostrando que eu não posso mais separar as coisas, definitivamente, né? Mas eu tenho que entendê-las como coisas que funcionam organicamente. E quando a gente diz funcionar organicamente, o que é que isso significa, né? É entender que elas se relacionam de modo especial pela interdependência, né? Hoje, se a gente pensar aí na questão econômica, por exemplo, né, diante desse contexto que nós vivemos hoje. Né? Ah, uma coisa muito importante que eu queria, não posso deixar de falar. Vejam que esse século XX, ele se desenvolve e essa ideia do sistêmico, ela vai mostrando, né, vai trazendo o aspecto da imprevisibilidade. E nós chegamos nesse momento em que nós estamos vivendo, que não é e agora o que eu faço com a pandemia, não é isso, é o que eu faço a partir deste novo contexto gerado por uma pandemia que era completamente imprevisível, né, para a maioria das pessoas no mundo. Ah, quem diria que nós estamos há um ano com distanciamento social? Então, esse contexto, ele revela imensamente a presença da incerteza, né? Eu me lembro da minha avó, quando ela dizia, né, que a única certeza que ela tinha era a própria morte, né? E eu achava um exagero. Falei, nossa, coitada da minha avó, né? Às vezes eu até na minha cabeça de jovem ou menina, né, minha avó faleceu muito cedo, eu já a superei em idade, então eu tenho algumas lembranças, mas eu me lembro dela dizer, a única coisa certa na vida é a morte, né, e hoje eu olho e digo assim, gente, não é que a dona Monária Ribeiro Borne tinha razão, né, então me vem muito a fala dela, né, eu ouço a vozinha dela falando isso, né, e é isso, né, gente, então essa coisa da incerteza, e daí, como é que eu lido com isso, né, e eu, profissional, Então, quando a gente pensa, eu sou professora, todo o meu currículo é baseado na educação, ela vai falar exclusivamente da educação. Olha, sim, é meu foco, mas eu não posso deixar de dizer que a formação de qualquer profissional hoje está muito dependente, né, e precisa ser revista e entendida como algo que precisa considerar esse contexto incerto em que nós estamos, né? Outra coisa que também é muito importante dentro desse contexto, valorizar a ciência, né? A ciência, ela nos traz muitas respostas. Ela não é o caminho certo, o único caminho, ela não é. Tanto que, olha aí, nós precisamos entender também as pessoas nesse todo. O pensamento sistêmico nos leva também a entender as pessoas no todo. O que, que nós temos aí no programa da Chave? Nós não temos as emoções, não temos valores, né? Nós não temos as atitudes, né? Então, isso a gente, as habilidades. Então, olha, o conhecimento, né, o C de chave, o conhecimento media toda essa formação. E é o pensamento sistêmico que nasce lá no início do século XX, que se torna, digamos assim, não existe uma fundação do pensamento sistêmico, mas ele vai sendo pedido, solicitado, né, que se tenha isso. Ele vem falar justamente isso: olha, eu não posso considerar apenas um fato, apenas um elemento, ou apenas um contexto micro, mas eu tenho que considerar o todo. E isso é o grande passo, né, o pensamento sistêmico provoca, né, no mundo. Entender este mundo de uma maneira em que as coisas estejam interligadas. A ecologia, no caso, como a Renata colocou, eu trabalho bastante com essa questão da educação ambiental, a ecologia, ela vem nesse turbilhão, né? Ela se apresenta, por quê? Porque se percebeu que os problemas ambientais, as questões ambientais já surgiam lá no início do século XX, de forma muito sutil, mas surgia, já tinha. E na década de 1970 para cá, é que nós vamos ver os reais efeitos, né? E até hoje não acreditamos que a natureza, sim, ela pode, sim, se esgotar. E sim, nós precisamos nos reposicionar com relação a isso. E o pensamento sistêmico nos conduz a essas perguntas, né? Mas e o que tem isso a ver com a formação do profissional? Sim. Hoje, o profissional, ele precisa entender que ele a formação dele tem que ser múltipla, né? Ele precisa ter acesso saber procurar esse conhecimento nas diversas áreas do conhecimento, né? Claro, sempre vai ter um foco, né? Isso não se discute, não é? Sempre haverá um foco. Porém, essa pessoa, ela precisa saber transitar pelas outras áreas do conhecimento, né? E por isso o desenvolvimento de um pensamento que nos faça sair da caixinha. Eu adoro essa ideia. Ó, você está dentro de uma caixa. Aí, de repente, você pá, né, abre a caixa. Quem sai de dentro? Você. Com uma nova perspectiva, né? Com um pensamento que faça as pessoas dizerem: cara, é possível mudar. É possível fazer diferente. Né? Outro dia eu conversava com uma pessoa do mundo corporativo, numa reunião aí do que eu participei, eu falei assim: a pessoa foi muito inspiradora para mim, né? E ela me trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado desta forma. Ele falou assim: olha, a gente está num contexto em que não adianta dizer como é que eu vou me salvar dentro dessa pandemia. Não, é como é que eu vou colocar a minha empresa dentro desse novo contexto. E que profissional eu preciso ter lá? Como que é esse profissional que eu preciso ter dentro da minha empresa? E eu fiquei pensando, gente, não é que é? Porque, né? Essa formação aí, ela é fundamental ser discutida. E hoje não é só a formação do professor, é a formação das pessoas, como gente, como pessoa humana, né, que está em jogo. Uhum. Que, a necessidade de a gente pensar nisso, né?
Então, professora Lívia, que maravilha. Olha, nós temos muitas participações, né? Opa. Depois do primeiro momento, chegaram muitos outros alunos, professores, diretores das outras escolas da Uninter. Então, nós estamos aqui com um grupo denso e, ao mesmo tempo, participando, enviando, debatendo, enfim, colocando da importância, da necessidade, da relevância da temática proposta, né? É, mesmo porque ela acaba abrangendo, como a professora colocou agora, todas as áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, todos, né, precisam se reinventar em função da pandemia, né? Não, a gente não vê outra forma, né? E aí, o professor Rodrigo Berté, porque ele também é da área ali das ciências biológicas, ou seja, toda essa questão, né, que está relacionada com as questões ambientais, enfim, tudo mais, ele coloca, então, parabenizando pelo debate interdisciplinar, até aí tá, que legal, né? Reflexão importante para integrar conteúdos e conceitos que vão além de uma disciplina proposta, né? Com uma visão sistêmica, com uma visão sistêmica do mundo, conseguimos melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. Então, obrigada pela participação e pela excelente colocação. Professor Berté, temos outros alunos participando conosco aí de várias regiões do Brasil, isso que é bacana, né? Sobretudo, né, eu que sou geógrafa aqui, a gente fica pensando, imaginando as realidades, né? O loco regional de cada uma dessas participações e também outros professores, o professor Valdilson, enfim, que estão conosco. Bom, então, feita essa excelente, né, contextualização da professora Lilian Tere, podemos...
Eu gostaria só de fazer uma observação, professora. Quer dizer, a pandemia nos jogou para fora da caixa, na verdade.
Sem dúvida.
Uhum. E se a gente não entender que nós somos jogados para fora da caixa, e a partir desse momento nós temos que nos adaptar de uma maneira diferente, isso nos traz algumas medidas, né? Que eu gostaria que a professora comentasse. Nós vamos ter que sair muito do nosso individualismo.
Isso.
Da nossa cultura, do imediatismo, porque para aprender novamente nós temos que nos debruçar e nos dedicar. Dentro de uma empresa, que tenhamos aí, e pessoalmente também, não tenhamos mais medo dessa mudança, porque muitas vezes o que nos impede de modificarmos é esse medo. E então, acredito que isso seja muito importante, né, nesse debate da professora, em relação aí também, né, ao conhecimento, à aprendizagem, que a gente possa, a partir desse chocolhão, né, dessa... Todo mundo teve que sair da caixa, fazer diferente.
Então, muito legal a ideia de que, assim, a pandemia nos obrigou, no mínimo, nos obrigou a pensar que temos que sair da caixa. Uma outra conversa também aí com outro grupo que eu participo, alguém dizia assim, nossa, você sabe que no meu grupo de amigos, e todos, por acaso, professores, alguns estão dizendo assim, não, ai, deixa, logo volta ao normal, e a gente, né, vai voltar naquela... Não. Não temos. Nós temos, sim, já um novo contexto, só que como a gente está inserido dentro dele, é difícil de a gente entender isso. Por isso é importante que a gente passe a pensar em algumas coisas, como, por exemplo, primeira coisa, né? A incerteza é possível, tá? Isso é fundamental. Ou seja, não está tudo pronto, determinado. Qualquer pessoa, independente de onde está, mas qualquer pessoa, ela é importante para que esse futuro se construa, tá? E então, isso significa que eu não posso parar de aprender, tá? Mas, o que é aprender para mim? É pegar um texto e ler e depois repetir as ideias que ali estão? Se for isso, você está no normal de bastante tempo atrás, né? Então, não vai dar certo. Por quê? Porque nós precisamos saber buscar a informação e usar essa informação de maneira que essa informação se converse com outras informações que vêm das outras áreas de conhecimento. Então, quando a gente fala do interdisciplinar, né, é justamente essa abertura para buscar o conhecimento em outras áreas. As áreas se conversam. Ó, a Rê é geógrafa, eu sou química. Uma das disciplinas que eu mais amei no meu curso, né, no bacharelado, foi a geoquímica. Como eu gostava, meu professor Rubens, que me ensinou o caminho da geoquímica, era muito legal as aulas dele. E eu nunca entendia direito, porque naquele tempo, não é, falar em interdisciplinaridade ainda era meio que um pecado, assim, né, dentro da 1977, entre 1977 e 1980, ainda não se falava muito, né, disso. E depois eu descobri, sempre que eu falo em interdisciplinaridade, eu me lembro do professor Rubens e da geoquímica, porque ele ajudava a gente a compreender que a química na qual nós estávamos buscando a formação, ela não trabalhava só com o processo da indústria, né? Não colocava apenas os processos industriais, laboratoriais, de controle, enfim, de uma série de coisas, mas ela podia nos ajudar a entender, né, o solo que a gente pisava, né? E que a gente usava ali. Então, a interdisciplinaridade, ela nasce junto com o pensamento sistêmico, tanto que a gente tem pesquisas de interdisciplinaridade já na década de 50, final da década de 50 e 60, né? No Brasil, uma das duas pessoas foram muito importantes, o professor Hilton Japiaçu e a professora Ivani Fazenda, né? A Ivani, eu acho que, não sei se ela é orientanda do Japiaçu, ou se eles são contemporâneos, não sei muito bem, porque não fui pesquisar a idade deles, né, não. Mas são dois nomes que, quando a gente se fala em termos de Brasil, a gente nunca pode deixar eles de lado, né, principalmente Hilton Japiaçu, que traz para o Brasil as ideias de Gusdorf e outros que já falavam disso, se não me engano, na Europa, algo assim. Então, é muito importante a gente ver que isso vem junto, ó. Vem junto, traz junto. E isso vai nos trazer, sim, algumas a necessidade de a gente se abrir para outros aspectos. A professora Tereza falou bem, muitas vezes a gente tem medos, não é? E é. Mas por quê? Por que a gente tem medo? A primeira coisa é a gente perceber. Por que eu tenho medo? Por que eu estou esperando voltar ao normal? Porque eu não sei fazer de outro jeito. Eu fui educada para certeza. Né? Eu, Lilian, tenho muito disso, que a minha educação anterior, ela foi muito, né, como criança, e até eu sou uma filhotinha da ditadura, né, do período do militar. Então as coisas, a minha educação, ela foi super tradicional. E o que que aconteceu, né? Eu tive que aprender com a vida, levando alguns tombos, né, alguns muito feios, né, de ralar a cara toda, né, de que o que eu mais tinha era o que a minha avó dizia, que era a incerteza, né? Tudo pode ser diferente a qualquer momento, né? E a gente estar aberto a isso, entender que eu preciso estar preparada para isso é o grande foco. Então, aí alguém esses dias dizer para mim assim, você está querendo dizer que a gente tem que abrir a mente? Eu falei, bom, vamos ver, né? O que é esse abrir a mente, né? Abrir a mente significa você admitir que tem outros jeitos de pensar do que aquele no qual a gente foi formado. E que, se mudou o contexto, nós precisamos também entender esse contexto de uma outra forma, usando, né, novos instrumentos. E por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso resolver problemas, né? Muitos problemas que a gente tem. Então, tá aí, ó, é o pensamento sistêmico que se abre e ele leva a gente para um novo patamar, que é perceber que as interações entre os elementos que formam um sistema, elas definem o funcionamento daquele sistema. Aí já vem o pensamento complexo de Edgar Morin, que é fantástico, mas seria muito extenso aqui para nós, né? Mas, e que leva para a transdisciplinariedade, que é uma das coisas que a gente precisa buscar também. Então, pensamento sistêmico é uma grande base. Uhum. A interdisciplinaridade é uma grande base. É, pensando no sujeito, né, que usa do conhecimento, sim, que desenvolve habilidades, que vai ter atitudes, capacidade de resolver seus problemas e tudo mais, baseado em valores, né, mediado também pelas suas emoções. Então, tá aí, ó, a chave.
Olha que maravilha, né, professora Maria Tereza? A professora Lilian já trouxe aí o conceito da chave, ou seja, é, com base aí no que ela acabou de expor, ou seja, trazer toda essa discussão, esse debate com tanta, né, com tanta veemência, ao mesmo tempo com tanta clareza, né, e o, todos os que estão no chat aqui já estão elogiando muito, enfim, uma série de colocações, professora Lilian, mas se traz essa questão da chave, então, da necessidade de nos reinventarmos, então, aqui alguns até colocam, né, Tere, pode me ajudar se, claro, se quiser, mas assim dizendo, já, né, já... que a pandemia nos oferece, nos, é um choque tudo isso, e que a gente precisa o quê, né, precisa se reinventar dentro desse processo, a Nina está colocando, o Berté mais uma vez colocando a questão, né, do Edgar Morin, ou seja, né, uma leitura obrigatória, independente aí da área do conhecimento, né, todos os que estão participando aqui conosco, né,
é, a Giovana... Fazer, né, uma parte 2, hein, Rê? Uma eu parte 2, eu acho, porque olha, os comentários são excelentes. A Marra José, ela disse assim, trouxe a realidade imediata do estudo à distância, que a professora ia falar do ensino híbrido. Por quanto essa quantidade de informação fica à nossa disposição, não dá mais para esperar só as aulas presenciais.
Isso, né?
Então, os parabéns para ela, ó, isso mesmo.
Eu até coloquei, Lilian, ali no chat, né, quando você fala ali da geoquímica, né, da disciplina que você teve, que hoje você consegue perceber, né, sim, a importância, a relevância da disciplina, o que, que o professor falava afinal, né, porque muitas vezes quando nós estamos na graduação a gente não consegue, né, ter esse olhar, né, sistêmico, enfim, às vezes a gente... É. Depois, com a vida, com o dia a dia, a gente consegue fazer essa relação e também com a nossa experiência, né? Eu acho que os anos de vida, eles também nos trazem isso, né? Esse olhar. Mas eu coloquei ali no chat para os nossos alunos, e aí eu acho que isso segue como sugestão, né? O filme que está aí na Netflix, da radioatividade, né? Que tá, é fantástico, ou seja...
Fantástico.
Não é? Se pudesse falar uns minutinhos, que eu acho que casa bem com tudo que nós estamos falando, para a gente ir encerrando também, né, Tere?
Com certeza. Só antes da professora Lilian falar, só gostaria de comentar que quando a professora fala sobre o que a gente vai estudando, vai trazendo para a gente condições de fazer essa abertura, né, as várias áreas. E eu gosto de dizer assim que são pontes, porque quanto mais pontes a gente tiver, né, para ir de lá para cá e daqui para lá, mais caminhos a gente vai encontrar no nosso conhecimento. Então, essas pontes ninguém tira da gente, são pontes construídas por nós, que ninguém vai tirar, e que vão trazer aí realmente ligações, um mundo que a gente nem imagina que a gente tem.
Exatamente.
Então, isso é muito importante e eu gosto sempre de frisar isso também para os alunos.
Puxa, fiquei muito feliz de ouvir esses comentários, e é isso mesmo, professor Materiz, a ideia da ponte, né? Porque a ponte permite o movimento, permite a interligação. Sim. E é nessa ponte aí que a gente entende as interações, né? A gente vai descobrir essas interações. Falando do filme, eu assisti o filme do Radioactive, né? História da Marie Curie, que é uma das primeiras cientistas mulheres, e ela, além dessa luta por esse espaço, ela trabalha muito, o filme mostra muito, né, a dificuldade que muitos tinham de perceber o que era novo no estudo dela, né? E de tão novo que ela acaba sendo vítima do próprio objeto de estudo, que era a radioatividade, né? Ela ela morre em função disso, e o marido dela teve o acidente, mas ele também poderia sofrer do mesmo mal que ela, né, das mesmas consequências. Então, para ver aí a importância da ciência, a abertura e a persistência, né, e o sair fora da caixa, eu gosto muito dessa ideia do sair fora da caixa. O meu professor Rubens, eu acho que ele não tem ideia, não sei se ele vive ainda, mas eu acho que ele não tem ideia do bem que ele me fez, né? E hoje, eu também só fui perceber, mas eu nunca esqueci das aulas do professor Rubens, nunca, né? Porque quando ele explicou o que era um feldspato, gente, eu acho lindo, eu reconheço o feldspato, onde eu vou, que eu olho e digo, é um feldspato, né? Porque ele mostrou, e todas as propriedades, ele mostrou, uma das coisas que era muito legal é que ele mostrava as propriedades de modo articulado, né? Uma coisa ligada na outra, né? E ele, a forma como ele fazia, a gente transitava por essas informações. Então, o que eram as propriedades físicas, o que eram as propriedades químicas, a presença, onde ele estava. Então, por isso que depois, mais tarde, né, eu encontrei essa ideia tanto quanto romântica das aulas do professor Rubens, mas é assim, ele ensinava o solo que a gente pisa, meu Deus do céu, então, onde a gente constrói a nossa vida, né? E isso, como para mim, como professora e de química, que eu trabalhei por 27 anos como professora de química, realmente se tornou muito significativo, né? Me fez entender, juntamente com outro professor que me apresentou a teoria, a física e a química quântica, né? Que era um senhor de 80 anos praticamente, irmão Firmino, né? Saudoso, e que me mostrou essa desordem na matéria, né? Que leva à compreensão de uma ordem que nunca será exatamente a mesma, mas que está em constante transformação, e que é isso que faz o nosso mundo crescer e se desenvolver, né? Eu gostaria também de dizer que eu me coloco à disposição, se pessoas precisarem aí, para quiserem, né? Eu estou começando também a elaborar aí alguns trabalhos de mentoria em Mohan, então, se alguém precisar, e se vocês quiserem fazer um segundo tempo aí, falando do Mohan, à tua disposição.
Maravilha, professora. Então, Tere, olha, né, não dá para nós computarmos aí, Lilian, todos os que estão participando conosco, interagindo e tal, em função do próprio tempo que nós temos.
Já estamos.
Já dizendo assim, acabei de chegar, mas estou tão, né, apaixonada por essa chave interdisciplinar. Então, já convidá-los para os nossos próximos encontros da chave interdisciplinar, né? Lilian, sim, com certeza chamaremos, né, Maria Tereza, para outra fala sua, né, porque nós precisamos disso, nós precisamos desse entendimento, nós precisamos, né, nós fomos jogados, né, para fora da caixa, e agora todos nós precisamos ver qual é o nosso espaço, como agir, como ir, enfim, tudo novo para todos, né? Então, há necessidade dessa participação e desse entendimento. O Polo de Francisco Beltrão, ali, minha terra, né? Não podia deixar de falar.
Claro, falar.
Uma coisa boa. Então, Lilian, eu acho que a gente agradece. Se você quer trazer mais alguma questão, nós temos aí uns minutinhos, senão a gente vai encerrando essa chave interdisciplinar, né? O tempo é curto justamente para que, né, os que estão conosco também busquem, né, leitura sobre isso, busquem, né? Então é só uma pincelada para dizer, olha, né, é isso, vocês...
Só um aperitivo, né? Um aperitivo para dar vontade de comer, né?
Provocações.
Isso. E ao mesmo tempo aí o pessoal falando e fazendo essa relação com o filme também, que a gente precisa, né, também se debruçar, ler mais sobre isso, enfim, que bacana, né? Então, Lilian, contigo e contigo também.
Vou me despedir antes da Lilian, obrigada, foi ótimo. Nossa rápida conversa, mas sempre traz conhecimento. E isso é muito importante. Muito obrigada, Lilian.
Eu também quero agradecer, né, a oportunidade. Confesso que ficaria aqui mais um pouco, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que algumas coisas são importantes a gente dizer. Olha, então, o que eu desejo né, a todos que estão aqui, é que sempre procurem se questionar, né, quais as possíveis visões que eu posso ter a respeito de um mesmo fato. Né? Cuidar muito com a polarização, né? O certo e o errado. Nem sempre temos um certo e nem sempre temos um errado, gente. Tudo depende do ponto de vista, da janelinha pela qual olhamos. E eu acho que, e às vezes, quanto mais ampla a nossa janela, melhor. Que é o nosso pensamento, né? Acaba nos mostrando outras possibilidades. Então, eu, sinceramente, eu desejo do fundo do coração, né, que cada um que está nos acompanhando aqui possa olhar para esse contexto e se permitir reconhecer as incertezas, reconhecer a necessidade de se formar, né, de continuar com a sua formação. Ela é constante até o último minuto da nossa existência nesse planeta Terra, né, e passar a considerar todas as possibilidades e não esquecer, né, da chave, dos conteúdos, das habilidades, né, o conhecimento, as habilidades, as emoções, os valores, as atitudes. Isso são coisas muito importantes. Então, que eu sempre digo que eu sou uma semeadora, né, eu me transformei numa semeadora, eu adoro essa ideia. Então, que essa semeadura seja muito boa, que vocês possam produzir muitos frutos, né? E precisando um segundo momento, estou à disposição. E muito obrigada, muito obrigada. Sou extremamente grata mesmo, né, por poder participar e poder deixar algumas palavras para o pessoal. Muito obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Renata. Obrigada, alunos. Obrigada, Dinamara, por essa oportunidade. Unidade, vamos em frente, né? E vamos trabalhar nesse novo contexto aí, ó. Né?
Que maravilha, professora Lilian, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Então, agradecer a direção da escola, né? A professora Dinamara, que ela está em outra atividade, mas já escreveu ali, enfim, já parabenizou. Agradeceu também, Lilian, então, né? Está extensivo aí a direção. Todos os que estão conosco, outros professores aí, né, dizendo do prazer em revê-la, do prazer em ouvi-la, diretores das outras escolas, enfim, todos os nossos alunos, estudantes, todos os que participaram. A gente, então, foi mais uma chave interdisciplinar, com uma temática que é relevante. Então, leiam, busquem, entendam, né, saiam da caixa, saiamos todos da caixa, né, e... né? Aguardem aí a próxima chave para que vocês tenham aí os outros temas que nós iremos abordar, temas relevantes e que são essenciais para o momento. Então, muito, muito obrigada, Tere, pela parceria de sempre, né? Os profissionais envolvidos aqui, muito obrigada, uma boa tarde e até o nosso próximo evento, então.